Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à Junta de Bois. Cá estamos para a nona edição, hoje acompanhados com panados à mesa, é por isso uma edição especial e a dar conta novamente de ausências. Ora, os três habituais comentadores deste programa, desta reunião quinzenal, continuam à espera na porta do Fórum Braga. Foi-me comunicado há pouco, continuam à espera do início do Congresso de Treinadores de Natação e por isso não vão poder estar presentes. Também o próprio presidente desta junta não está presente, encontra-se em Barcelona, está num workshop de contenção de escorrências, dinamizado pela AGER, à conta também da instalação dos novos e inteligentes contentores na cidade de Braga. Vamos começar pelo primeiro tema, um tema que era importante analisar aqui nesta Junta de Bois, que dá conta da abertura do Fórum Braga. É um equipamento que pretende alavancar a cidade de vários, com muitos aspectos aqui também alicerçados. Abriu há cerca de uma semana e penso que o representante do João Nogueira Dias está aqui em condições de avançar aqui algo mais sobre este tema. Antes de mais, bem-vindo, vamos lá a isso.
Bom, sobre o fórum, importa referir, antes de mais, que nós já andámos a falar deste tema para há 6 edições. Mas também, como ele só abre em setembro, ainda vamos ter tempo de debater mais só os essenciais 18 ou 19 que ainda falta abordar sobre esta
Sim.
temática. Quero começar por uma citação do nosso presidente, o fórum, com o qual eu concordo, que trata-se de um equipamento que foi reinventado e que funcionará como uma nova centralidade da cidade. Portanto, a centralidade é aqui uma questão importante e que não devemos deixar escapar. Outras pessoas não deixaram escapar. Eu não tive hipótese de estar no fórum na semana em que ele abriu a primeira vez. Estava fora do país, estava em Itália. Itália é o país do design. E foi curioso porque em Itália não se falava de outra coisa que não o Fórum Braga. É mentira. Falava-se de outra coisa que era. Os produtores de cinema italianos estão a pensar fazer um filme sobre uma personagem que é o Tony Salvatore. Que é, a história vai ser mais ou menos um presente de um clube de futebol que manda em tudo. Ele, ginástica, quella ginástica. Vai ser um bocado dentro dessa onda. Mas à parte do Tony Salvatore, que está a ser lançado, já há trailers, inclusivamente, podem consultar no YouTube, falava-se do fórum. Minha primeira curiosidade foi revistas de design. Itália é o país de design, tentei comprar algumas revistas de design para saber o que é que diziam do fórum. A revista Tutto il Capotto, que é uma revista só dedicada aos capotos, disse coisas como melhor capote da Europa, melhor capote de sempre. Isto, meus amigos, dizia lá claramente o editor da revista, no editorial, dizia que isto é a centralidade, a nova centralidade no capote. E eu fiquei orgulhoso, né? Nós, quando estamos fora do país, ficamos sempre mais. Ficamos mais, somos mais emotivos nestas questões. Sim,
Alimenta o
juro,
ego
é que ainda por
também.
cima da minha cidade. Portanto, as revistas de design deram um grande, grande destaque. Também comprei uma revista de arquitetura, que era a Colosseu, que é só sobre grandes construções e coisas mesmo de grandes dimensões. E aquilo dizia: epá, que arquitetura, que design, que espaço para fazer eventos. Isto é a nova centralidade de espaços para realizar eventos. E atenção, a revista Colosseu homenageia ao Coliseu, que é um sítio que era a centralidade antiga em termos de eventos. Falou-se também na altura, o presidente da Câmara de Roma, por causa da questão de terem sido. De colocados os bombeiros sapadores a fazer a limpeza de vias, disse: epá, que ideia, que arrojo, isto é uma nova forma, isto é uma nova centralidade no uso dos recursos, pôr os bombeiros a limpar as estradas à beira dos. Ainda por cima, Roma tem um problema com lixo, e ele disse: cá, vou começar a usar não só a equipa de recolha de lixo, que trabalha para aí uma vez por semana em Roma, com a equipa dos sapadores, fazem um tipo à terça e outro à quinta, e pronto, garantem a recolha do lixo. E também o presidente da Câmara de Roma vai tentar utilizar um novo método, que é o trabalhador orador, que é ele sabe que o fórum, não estando ainda pronto, falta para o rodapés e assim, já tem eventos lá marcados. Já tem eventos lá marcados. O que é que ele propôs?
overbooking.
Sim, é overbooking, no fundo é overbooking. É uma coisa, pronto, muito TripAdvisor e isso tudo. O que é que ele propôs?
Moderno.
Moderno. É uma nova centralidade também em termos de booking. O trabalhador orador, que é tentar arranjar alguém que saiba ao mesmo... Vamos imaginar que há um congresso sobre estomatologia. Arranjar alguém que saiba ao mesmo tempo pôr rodapés. Sim. E falar de estomatologia. Claro. Então está ali a pôr os rodapés e alguém diz uma coisa: olha, peço desculpa, mas à luz dos dados mais recentes, isso que o senhor está a dizer prefigura uma inverdade. Pronto, o pessoal nos congressos fala assim, vocês sabem, quando estão lá, os congressos de direito a fumar rapé, falam desta maneira uns com os outros. E, portanto, o Ramazzotti, eu também leio um bocado da imprensa cor-de-rosa.
O das massas ou o cantor?
Não, o cantor. O Ramazzotti cantor disse, tenho um sonho antigo, que é... Que, exato. Mesmo tendo o fórum só meia dúzia de dias, ele tem um sonho antigo que era atuar ou em Wembley ou no fórum. Sendo que ele disse, opá, pronto, um é um sítio histórico, é um sítio mítico e o outro é o Wembley. Portanto, dá para perceber qual é aquele que eu preferia. E, portanto, estamos mesmo na centralidade. Quando eu tentava fugir do tema do fórum, a falar com as pessoas lá de Roma, tentei um tema, assim, básico, futebol.
Os italianos não gostam de futebol, não é?
Sim, mas a Roma estava na altura nas meias finais da Liga dos Campeões. Eu disse: é pá, é a nossa Roma, vai ganhar ao Liverpool e tal, vamos chegar à final. Pronto, uma pessoa tenta se misturar. Vamos, a nossa Roma, nosso clube. E eles diziam: é pá, a gente não tem ligado muito ao futebol porque temos estado a acompanhar a cidade europeia do desporto em Braga, que tem sido a melhor de todas. Embora que lá dizem eles, pá, não sei, eles estão a acompanhar isto melhor do que eu. Klaipėda, na Lituânia, também está a ter uma cidade europeia do desporto incrível. Pedra tem sido fortíssima, mas eles disseram: epá, a gente só tem tido tempo para ver o remo indoor e paraquedismo e ginástica artística, e Braga tem estado na centralidade.
Deixa-me só dizer que lá a Pedra teve um congresso de treinadores de natação muito forte este ano.
Sim, sim, mas isso acho que passou um bocado despercebido dos italianos.
Porque não tinham um sítio com dignidade para acolher.
Sim,
não.
Sim.
Foi mais por isso.
Foi num sítio mais foleiro.
Foi
um sítio foleiro. Os próprios 4 quintos de maratona, os italianos disseram: esse conceito é incrível, que é meia maratona é pouquinho. Mas também uma maratona inteira são 42 km. Um tipo fica cansado. 4 quintos. É só mesmo ali. Só o essencial. E, portanto, eles têm acompanhado isto. E eu estava longe de imaginar que os nossos amigos romanos, que têm um problema a braços com o lixo, iriam ter, a 3 de maio, a apresentação dos nossos novos contentores, uma nova centralidade no tratamento dos resíduos. E, portanto, neste momento, Roma segue Braga com muita atenção. É o que eu posso garantir.
Muito bem, obrigado ao representante do João Nogueira Dias, representante do José Ferraz, sobre o fórum, tem também algo a dizer.
Tem, é só uma nota muito rápida, porque seguia, não sei se posso falar em inauguração, porque há várias divergências sobre essa matéria da inauguração do fórum, mas pronto, os Open Days do fórum. E foi bonita a festa, portanto, acho que a Câmara Municipal de Braga deu um exemplo ao resto do país, porque nós vemos inaugurações por esse país fora, em que não há um único empreiteiro presente. E é uma vergonha. Fazem falta mais empreiteiros nas inaugurações. Uma inauguração que se presta tem muitos empreiteiros e nós aqui em Braga mostramos, de facto, que estamos fortes nesse aspecto. E, como o João referiu, também é uma obra que uniu a cidade. Nós notamos, vimos isso porque os próprios bombeiros fizeram questão de ir lá dar uma mãozinha para lavar. Sim. Era só para esta nota que eu tinha relativamente à questão do fórum. Nós levamos muito a sério esta história do fórum.
Muito bem, obrigado ao representante do José Ferraz, representante do Luís Tarroso Gomes também sobre o fórum.
Só acrescentar aqui uma nota histórica ao que disse o João. Quando o estádio 1º de Maio foi inaugurado, Roma ofereceu uma pedra do Coliseu a Braga, que está ainda cá guardada, como simbolicamente para apoiar a construção do estádio. Desta vez não ofereceram uma pedra do Fórum Romano para o Fórum de Braga. E percebe-se porquê? Porque durante 2000 anos os romanos andaram a inventar fóruns descobertos e o fórum, e toda a gente se queixava, correntes de ar, frio, chuva. E nós somos os primeiros, de facto, a perceber o modelo, o que é um fórum, a fazer um fórum coberto. E, portanto, E esta inovação deixou os romanos principalmente lixados e, portanto, é natural que eles estejam a reagir assim. Falam, mas é mais curiosidade para perceber.
Sim,
para é inveja. Perceber, é inveja, é para perceber.
Se bem que lembras, há uns anos, Braga foi pioneiro nesse tipo de propostas, porque há uns anos houve uma proposta numa campanha autárquica que era de cobrir a Rua do Souto. Falou-se nisso.
E eu lembro
havia um candidato que propunha que, se ganhasse, cobria a Rua do Souto. Portanto, já era um primeiro passo para essa questão. Sim. Do fórum.
No fundo era uma cobrição.
Sobre esta matéria, meus senhores, muito obrigado. Sobre a inauguração, a primeira do fórum, está tudo dito. Vamos passar para o segundo tema desta junta de bois e vamos olhar para uma entrevista que aconteceu foi pelo menos publicada há cerca de uma semana, quando da inauguração também deste fórum, uma entrevista ao Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, publicada num jornal local. Ora, sobre nesta matéria, o representante do José Ferraz tem também algo a dizer e também, de certa forma, para dissecar esta entrevista. Força.
É verdade, eu estive a ler a entrevista do nosso Presidente da Câmara e, em primeiro lugar, confesso que me surpreendeu bastante o timing da entrevista, porque não estava à espera. Assim, a seguir à abertura do fórum, não é normal o nosso Presidente da Câmara aparecer nestas alturas, assim, massivamente, nos meios de comunicação social. É algo que nós não estamos habituados a ver, este tipo de entrevistas. Isto é uma espécie de entrevista de consagração, assim, um globo de ouro de carreira, mas no Diário do Minho, é uma espécie de douche vichy com água benta, não é? Nesta entrevista, o nosso idilo começa por fazer algumas revelações pessoais bastante surpreendentes. Em primeiro lugar, começa por dizer que o seu prato preferido é papas de sarrabulho. Fica por saber se com ou sem rejão, como diz aqui o nosso João.
Sem rejão.
E tripa e farinhote, mas isso era um assunto que sozinho dava para uma entrevista só a nível do rojão. Portanto, ele continua depois e dizendo que o seu filme preferido é o Cinema Paradiso. E pensando bem, faz todo sentido. Não sei se os nossos ouvintes já viram o filme. Se não viram, eu aconselho-os a ver, porque é de facto um filme muito bom. E é uma história que tem vários pontos de contacto aqui com a nossa realidade local. Em primeiro lugar, passa-se numa pequena vila da Sicília, que é uma região que, tal como Braga, tem uma tradição de ser amiga dos seus amigos, não é? Digamos assim. Por outro lado, nessa vila, também é o padre que controla aquilo que o projeto jurista pode mostrar para entreter o povo. Tem um padre, não sei se se chama Jorge, acho que não é Jorge, que se chama o padre do Cinema Paradiso, não é? Não é. E, no fim, o cinema que tantas alegrias deu àquela gente acaba abandonado e demolido para dar lugar a um parque de estacionamento. Portanto, parece-me algo bastante... A única diferença é que...
Podia ser cá.
Podia, só que no Cinema Paradiso não havia um Luigi Tarroso Gomes para tentar salvar o cinema, daí ele ter sido demolido mesmo e construído um parque de estacionamento. Ora bem, depois o nosso presidente passa para as preferências musicais. E aqui faz uma traição bárbara ao João Nogueira Dias, porque mesmo de propósito não faz uma única referência aos Scorpions. Ele ouve com atenção a junta de voz e só para fazer pirraça não faz. E diz que o artista preferido dele é o Bruce Springsteen. Eu por acaso já sabia, eu confesso, porque eu estive envolvido no processo de contacto com o Bruce Springsteen para o hino de candidatura de Braga, capital europeia da cultura. Vai ser uma versão do Streets of Philadelphia, e eu posso aqui adiantar, pronto, o Presidente vai-me desculpar, que vai se chamar Streets of Fradelos. Os Scorpions ficaram para morrer quando souberam que o Bruce Springsteen tinha sido escolhido para fazer o hino da candidatura. Ora bem, mais à frente, o nosso Presidente é questionado relativamente às preferências clubísticas de futebol, e a resposta dele é de antologia, portanto, qual CR7 finta a pergunta de uma maneira genial, que eu vou aqui ler-vos. Diz o nosso Presidente: eu, para além do meu Braguinha, que me está no sangue desde pequenino, um gosto incutido pelo meu avô, sou um adepto assumido do Sporting Clube de Braga, com já 40 anos de filiação, a caminho das bodas de ouro.
Exato.
E depois conclui: mas sou também assumidamente um adepto de Sporting.
São três clubes.
Exato. Sim, é o Braguinha, o Sporting Clube de Braga e o Sporting. Mas o Sporting é, no fim, Isto faz-me lembrar um amigo ao qual mando um abraço.
Isso aqui é um coração grande.
É, faz-me lembrar um amigo nosso que quando lhe perguntam se ele vai querer água ou vinho, ele responde: a água, quando pura, é cristalina, o vinho é muito melhor. É um bocado esta ideia do nosso presidente, porque ele faz aquele elogio ao Braga, do nosso Braguinha, tem 40 anos de filiação, e no fim quase, ele acha que ele tapou um bocado a boca para dizer isso. Sou também assumidamente um adepto de Sporting. Ora bem, depois, mais à frente, agora entrando na parte da governação, deixando as preferências pessoais, o nosso presidente é questionado relativamente à questão do estádio, ao impasse que há com o Sporting Clube de Braga. E, segundo o nosso presidente, ele diz que o município fez um investimento absolutamente exorbitante no estádio, mas, como não foi o Braga que o pediu, ele não subscreve minimamente a ideia de que o Braga tem de pagar mais porque é quem está a usar o estádio. E, de facto, esta abordagem, este tipo de abordagem, é uma abordagem política muito própria aqui de Braga, com raízes no mesquitismo, e que o Ricardo Rio tem posto em prática com mestria. Eu, na minha qualidade de politólogo amador, chamo esta forma de fazer política à técnica Floribela. E eu pedi aqui ao nosso técnico de som que passasse agora aqui um excerto de uma música desta artista para que nós possamos perceber do que é que se trata. Como vocês ouviram, a Floribela diz: não tenho nada, mas tenho tudo. E, efetivamente, ao longo dos anos, os diversos executivos bracarenses têm vindo a especializar-se nesta forma de fazer política, de forma particularmente recorrente com algumas entidades, que, tal como a Floribela, não tendo nada, têm tudo.
Exato.
Como estivemos a falar agora do Sporting Clube de Braga, podemos dar o exemplo do Sporting Clube de Braga. Sporting Clube de Braga não tem um campo, mas tem ao seu serviço um estádio com 30 mil lugares. Uhum. Não tinha licença, mas tem uma academia. Não tinha terrenos, mas tem uma cidade desportiva. Portanto, tal como a Floribela, não tendo nada, acaba por ter tudo. As freguesias da periferia, portanto, agora voltando um bocadinho atrás no tempo, aos tempos do mesquitismo. As freguesias da periferia, muitas delas não tinham saneamento básico, mas tiveram relevados sintéticos.
Sim.
Não têm uma rede de transportes eficiente, mas têm sedes de junta com obras que custam 250 mil euros e auditórios, mini-fóruns, uma espécie de mini-fóruns nas freguesias. Foi um outsourcing que nós fizemos dos fóruns, exatamente. A SONAI, por exemplo, não tinha licenças, mas tem dois continentes. Não tem clientes para a Nova Arcada, mas tem uma via rápida para, se eventualmente aparecer alguém que queira ir lá, pode sair à porta. Portanto, os bombeiros, como vimos recentemente no fórum, quando não têm incêndios para apagar, têm sempre uma estrada para lavar em frente ao fórum. Agora, há uma parte em que os sucessivos executivos e a Floribela divergem, e eu pedia novamente aqui ao nosso técnico de som para passar o excerto, para nós percebermos o que é que estamos a falar. Tudo que tenho é dividido, melhor a vida só. É, como podemos ouvir, a Floribela conclui: tudo o que tenho é dividido, o melhor da vida são os amigos. E é justamente aqui nesta parte que a Floribela e os sucessivos executivos bracarenses divergem. É que, enquanto a Floribela diz isto tudo, que tudo o que tenho é dividido, o melhor da vida são os amigos, os sucessivos executivos preferem uma formulação inversa, que é: tudo o que tenho é para os amigos, melhor ainda se dividirmos. Mais à frente, o Diário Domingo faz uma pergunta deliciosa ao Ricardo Rio, que é a seguinte: os investidores e pessoas são bem-vindos a Braga? E é genial esta divisão. Os investidores e pessoas. Eu dá-me a sensação que quem fez a pergunta, conhecendo o nosso presidente, estava à espera de uma resposta do género: os investidores sim, agora as pessoas sim. Nem por isso, que nojo, pessoas. Sim. Investidores, venham, que isso alavanca muito, sim. Alavanca bastante. Agora, pronto, e mais para terminar, o nosso presidente dá uma resposta também ela genial, quando lhe perguntam sobre a relação da Câmara Municipal de Braga com o Governo, e a resposta dele é: o que pedimos em primeiro lugar é que o Governo não atrapalhe o nosso trabalho. É, de facto, é de uma classe.
É.
Não atrapalhe, sai da frente, deixa-me trabalhar.
Sim.
Obrigado ao representante do José Ferraz por ter dissecado esta entrevista de Ricardo Rio a um jornal local desta forma. Tempo para o representante do Luís Tarroso Gomes também dizer aqui algumas palavras e ajudar também aqui a olhar para esta entrevista.
Pois, a mim preocupa-me a questão do estádio, que de facto o Braga paga uma renda simbólica pelo uso de um estádio tão conhecido, tão famoso como é o de Braga. Pá, mas se calhar o problema está na é preciso renegociar a renda e podemos, de facto, como o Zé Ferraz dizia, pegar o representante do Zé, ir buscar o Cinema Paraíso para isso e chamar o Padre Jorge para negociar a renda pelo lado da Câmara. Portanto, o Padre Jorge com certeza consegue uma renda mais simpática, não é? E até eventualmente chamar ao estádio, o estádio passar a ser o estádio alado, uma coisa assim. Mas, portanto, mas, portanto passar a ser o Dom Jorge, o Padre Jorge.
Convenção a negociar. Com a venda, tudo se resolve.
Pois, exatamente.
Representante do João Nogueira Dias, sobre esta entrevista, força.
O que é curioso aqui é, e isso se calhar vai revelar que é gritante e é salta aos olhos das pessoas, e eu e o Zé, José Ferraz, o doutor José Ferraz, dissecámos a entrevista em separado e reparámos nas mesmas coisas. Eu fiquei revoltado, ficam imensas coisas importantes, coisas da ordem do dia, com relevância jornalística, ficam por esclarecer. Quer dizer, o presidente diz, e eu passo a citar, porque eu gosto aqui de também de ser rigoroso, o meu prato preferido é o bem minhoto de papas de serrabulho, é um bocado violento, não é muito compatível com os hábitos de vida saudável que promovemos na Braga, cidade europeia do desporto, resta saber se eles em Klaipeda também andam a comer coisas saudáveis, ou se vão ao McDonald's, mas é o meu prato de eleição. Quer dizer, e ninguém pergunta se é com rojão ou sem rojão, se gosta do rojão... Se gosta da região mais, com mais gordura ou mais sequinho. As perguntas difíceis. Quer dizer, se gosta com tripa, farinhote. E já agora, ele está ali e tal. O presidente, estás a entrevistar o presidente da Câmara, fala-se o papas de serrabulho. Logo aí é um terreno incómodo para ele. E ele está ali, mas de repente ele começa a perceber que está a controlar a situação e tal. O rojão, gosto disto e tal. Farinhote, papapapapá. Está ali no terreno das papas a dominar largo. E diz o jornalista, e arroz de pato? E ele não tinha preparado nada sobre arroz de pato. Ninguém perguntou. E isso, quer dizer, pudim abado de prescos, é muito doce? Controla a ingestão de açúcar?
É um jornalismo que está a submeter.
Quer dizer, depois caminhamos para a irrelevância, porque ninguém faz as perguntas difíceis ao seu presidente. Depois, ainda no capítulo dos gostos pessoais, ele disse que na parte literária gosta muito de António. Tudo que é, ele disse, tudo que é de Lobo Antunes, portanto é indiferenciado.
Não liga muito, eu não ligo muito, eu ler não leio
sim,
muito.
Sim, um livro, pergunta o
não
jornalista.
Não leio muito, mas
um livro.
Pode ser tudo que é Lobo Antunes.
Sim, é um bocado.
Venha,
ele disse,
manda-me.
Um livro, ele, não há assim nenhum que tenha marcado em especial, mas gosto de tudo o que é António Lobo Antunes. Ou seja, se António Lobo Antunes escrever, por exemplo, uma carta para os serviços municipais, ele dizer, epá, está aqui uma prosa, tudo que é Lobo Antunes.
Sabes que é isso dos livros não marcarem em especial, é algo que...
Se quer dizer muita coisa, sim.
Não, a própria lista telefónica é uma técnica que se utiliza para não marcar, sim. Para bater com a lista telefónica, porque é essa a ideia dos livros não marcarem.
Aquele livro do Lobo Antunes, que é o dinossauro excelentíssimo, não é? Não sei se é esse.
É, deve ser esse.
Sim. Deve ser. Ou todos os nomes,
não,
também acho que...
No programa não é do Lobo Antunes, é do Cardoso Pires.
Sim. Pois,
é do Cardoso Pires, não é do Lobo
Antunes. E a minha parte preferida desta resposta, e é aqui que também é importante nós fazermos o nosso serviço público, que é, ele diz, e tal, gosto do que é Lobo Antunes, é pena que ainda não tenha sido reconhecido à escala internacional. Quer dizer, Sr. Presidente, eu sei que o Lobo Antunes ainda não atuou no fórum, mas se há coisa que ele é reconhecido a nível internacional, ele pode não ter ganho o Nobel, mas já está traduzido em... 1236 países, o homem até, tendo em conta o feitio que ele disse, que até é um homem de feitio difícil, já deve estar fartinho de ir ao estrangeiro divulgar a sua escrita, está traduzido em tudo que é língua, e portanto, se há coisa que António Lobo Antunes é reconhecido à escala internacional. Mas tudo bem, também o nosso presidente pensou, epá, não atuou no fórum, não é os 30 Seconds to Mars, portanto, ainda é um escritor de trazer por casa. Achei piada aqui ao facto de ele ter dito que Roma era a cidade de sonho. Parecia que adivinhava que nós íamos falar aqui. É daquelas coisas
está
que...
Está tudo ligado.
Não, está tudo ligado, não é preciso dizer mais nada. O nosso trabalho está feito. Discordo do doutor José Ferraz quando ele diz que nenhuma referência aos Scorpions. Eu vou criar um grupo, e petições na net e tudo. Vou tentar todos os meios que se usam no século XXI para que os Scorpions não sejam esquecidos. Porque acho que é uma injustiça que está a ser feita aos Scorpions. Não tirando o valor ao Bruce Springsteen. Mas acho que os Scorpions deviam ter um lugar numa nova centralidade da música bracarense. Falou
na
também...
Na próxima Agro, por exemplo?
na próxima Abrir Agro. Abrir Agro.
Nota alguma comoção nas suas palavras?
Sim, mas... sim. Há alguma comoção. Outra coisa importante, e aqui ninguém reparou, mas eu estou atento porque eu trouxe este tema ao programa. E, portanto, está na agenda. Isto não saiu da agenda. E ele disse que vai requalificar, um dos projetos é requalificar o complexo da rodovia. Ter espaço para bola e de praia. Vocês lembram-se, pai, na segunda junta de boys eu propus, quando se falou da Cidade Europeia do Desporto, eu disse que queria fazer uma grande taça nórdica de voleibol feminino.
É verdade ou mentira?
É verdade ou mentira? Podem confirmar aí. Depois o nosso técnico que passa as minhas declarações, porque eu quero que vá buscar ao arquivo. Fazer um torneio de voleibol de praia, Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca. Voleibol feminino. E, portanto, o meu sonho está cada vez mais próximo porque o espaço da rodovia vai ter um campo de voleibol de praia, que fique bem claro. Depois, também achei muito engraçado que, a dada altura, a entrevista parecia um comentário de futebol. Porque se falava, o trânsito submetia a cidade a muita pressão. Os turistas submetem a cidade a muita pressão. Ficou por esclarecer, lá está, mais uma vez, falha jornalística. Ficou por esclarecer se era uma pressão mais no corredor central, na primeira fase de construção. Quer dizer, não ficou por esclarecer.
Pressão alta,
que tipo de pressão era? E fico triste que não tenha sido esclarecido. No entanto, a entrevista termina com. Ainda antes disso, quero referir a essa parte que também o Dr. José Ferraz referiu, que foi espero que o governo não atrapalhe. Nunca vamos saber se o governo fosse de outra cor, se ele teria este tipo de arrojo e de, se falaria assim, grosso. E resta dizer que a entrevista termina dizendo que outros temas serão falados em futuras edições. E eu lanço já aqui uma sugestão. Se o nosso
presidente... Estão à espera da reunião da Junta.
Sim.
Para os temas.
Sim. Tenho duas perguntas que quero sugerir para futuras edições. Uma é, vamos imaginar um cenário em que as meias finais da taça era, por exemplo, o Braguinha contra o Porto e depois o Sporting de Braga contra o Sporting. Quem é que o seu presidente queria? Pronto, o Braguinha ele queria ganhar só o Porto e o Braguinha ia à final.
Isso é fácil.
Até o doutor Luís Terras Gomes, que não liga nada a futebol, acertava esta.
O Braguinha
tinha que passar à final.
Outro... Mas o Braguinha ou o Sporting de Braga?
Não, calma.
O Sporting de Braga jogava com o Sporting.
Ah, na outra meia final.
O Braguinha jogava com o Porto, o Sporting de Braga com o Sporting.
E passava o Braguinha. Essa é fácil.
Mas o Sporting
de Braga. Isto é uma pergunta ao nível da resposta.
O Sporting de Braga jogava com o Sporting.
Com o Sporting, baixo. Tem que ser Sporting. Sporting de Braga jogava a outra meia final com o Sporting. Quem é que o Sr. Presidente queria que ganhasse? E depois, quem é que queria que ganhasse na final contra o Braguinha? Portanto, questões complexas que eu estou aqui a colocar. E a outra é: queria saber se o nosso Presidente gosta de costelinha assada. Portanto, era isto que eu gostava de deixar aqui.
Isso é a verdadeira pressão alta. Obrigado ao representante do João Nogueira Dias por ajudar também a dissecar esta entrevista. Acho que está dissecada o suficiente para passarmos para outro tema, não tão fácil de dissecar, até porque se trata de estátuas. Esta passada semana tivemos um 25 de Abril, marcado não só pela liberdade que trouxe ao país, mas também aqui por uma iniciativa de alguns militantes do Bloco de Esquerda junto a uma estátua em Braga. Reagiu de pronto também o PNR com uma manifestação junto à mesma e o representante do Luís Tarroso Gomes sobre o tema da estátua ou das estátuas tem também aqui algo a dizer. Força.
Para dissecar o tema precisamos de um bisturi de diamante, mas podemos dissecar e vale a pena dissecar, até porque esta questão das estátuas se insere numa longa tradição de Braga de polémicas com estátuas, de personalidades como Santos da Cunha, Gomes da Costa, o Cónego Melo, o Francisco Maria da Silva, aquela escultura alusiva ao Salgado Zenha e este ano, mais recentemente, este ano, o Dragão. E podemos dizer, que esta polémica é natural quando se fala de personalidades que estão temporalmente próximas de nós. Portanto, há aqui algum conflito, sempre, quem viveu, quem conheceu, concordar, discordar. Mas Braga é exemplar. Braga consegue também criar polémica em pessoas que já faleceram há 850 anos, como Dom João Peculiar, ou até há 2000, como o César Augusto. Portanto, mesmo com essas estátuas, Braga consegue inovar e trazer polémica e, portanto, gerar emoção. E a primeira coisa que um olhar empreendedor detecta, olhar para esta situação, é o potencial disto. Braga pode especializar-se e deve neste mercado, que é estátuas polémicas. E é um filão que não podemos deixar de explorar.
Uma nova centralidade, no fundo.
Uma nova centralidade. E como já vimos, até alavanca o turismo. Tivemos o prazer, sim, de receber os cavalheiros do PNR de todo o país, os, sim, 20 cavalheiros.
Que é o turismo que interessa, no
que
fundo,
é o turismo, é? Que interessa, exatamente.
Ou seja, portanto, Braga vai ter o filé mignon das estátuas.
O filé mignon das estátuas. E pode até justificar uma candidatura à Unesco como património material da humanidade, não é?
Sim.
As estátuas polémicas, portanto, temos de ser essa a nossa especialidade. A polémica esta recente que assistimos tem a ver com aquela estátua que está no Campo da Vinha há 52 anos, do Marechal Gomes da Costa. Eu tenho que dizer que sempre vi o Marechal por ali, sempre o vi. Nunca vi ninguém a dar-lhe grande importância, bem disposto, quer dizer, sem, sim, ninguém lhe dar muita importância, mas sem ninguém lhe ligar muito, nem a favor nem contra. E para mim até o Marechal Manuel Gomes de Costa, para mim é o Manel, está ali, o Manel de Campo da Vinha, está ali.
Seu Manel.
E o Manel, seu Manel, foi até líder por acaso. Ele estava a fazer a rodagem do tanque e veio parar a Braga no dia anterior ao 28 de maio de 1926. Vinha do Porto. Como disse o próprio Manel no dia seguinte, no dia 29 de maio de 1926, ao Diário de Lisboa, ele disse, propriamente na preparação do movimento de 20 de maio, eu não tive interferência. Várias pessoas se encarregaram da sua organização. Eu fui convidado a assumir o comando na antevéspera. Portanto, o próprio Manel...
Era Gomes da Costa ou... Não, por isso que acabaste de dizer era o Gomes da Costa?
Era o próprio Manel.
Que não tinha tido,
não é Miguel, Manel. Manel.
Ah,
percebeste,
ok.
Foi. Mas portanto... O próprio Manel reconhece que não teve muito a ver com o movimento, com o 28 de Maio, que é curioso. E é capaz de ser exagerado um gajo que dormiu uma noite em Braga ter uma estátua, mas pronto, pois, há gostos para tudo, não é? E curiosamente, foi o que. É curioso estarmos de acordo, mas os turistas do PNR vieram dizer isso mesmo. Vieram cá dizer: não é por causa da Revolução, não é por causa do 28 de Maio, não é por causa da ditadura que a estátua importa. É por ter sido um militar de prestígio na Primeira Grande Guerra. É por isso que a estátua é importante. Eu acho que, se nós começamos a dissecar, quer dizer, vamos reduzindo o que é o papel relevante do Manel, e se calhar o que vamos descobrir é que o Manel merece uma estátua, e é justa a estátua, porque ele fazia um bacalhau à brasa à maneira, e é essa a grande razão.
Era um moço, cozinhava bem.
Muito bem, sobre o Manel está tudo dito pela parte do representante do Luís Tarroso Gomes. Representante do João Nogueira Dias, sobre esta e outras estátuas, força.
Ainda bem que tu falas disso, que para mim...
Pedi algum respeito também.
Sim, ainda bem que ser presidente me interpela nesse sentido.
Representante.
Vocês estão a confundir muito o programa. Ainda bem que... Toca nesse assunto. Porquê? Seja esta estátua em particular, seja outra qualquer estátua que tenha mais... Seja mais facho ou menos facho, isso a mim não me interessa, porque isto é uma questão de direitos humanos. Não se riam, que o tema é sério. Por favor, eu peço alguma... Eu geralmente, quando o tema é muito sério, peço para ninguém se rir. Sejam fachos ou não, a mim preocupa-me que o que é que vai acontecer a estas estátuas se este... Vamos imaginar que estas pessoas levam a sua avante e a estátua é tirada de lá. O que é que depois vai ser desta estátua? Como é que ela vai viver? Porque a verdade é uma. Independentemente do papel que ela tenha tido na história, mais relevante ou menos relevante, mais casual ou menos casual, o que é certo é que ele não pediu para... É um bocado a lógica como a Braga e o estádio. A estátua
não pediu
para estar numa praça há 52 anos. E esteve lá há 52 anos, cumpriu o seu papel, ornamentou a praça.
Não é só isso, lá com cagadela de pomba em cima.
Sim,
toda ali.
Sim. Eu queria aqui assinalar a primeira vez que se disse cagadela neste programa. A estátua está ali. Mas não vamos desviar do tema.
Fezes.
A estátua está ali a tutelar a praça, a ornamentar a praça.
A tutelar, como quem tutela.
Ali 52 anos a tutelar. E não pediu para lá estar. E agora vão tirá-la. Eu espero que seja votado, e faço aqui também já a nossa proposta de votação, que seja criada uma subvenção para estas estátuas, para elas viverem com dignidade vitalícia, porque eu não quero... estas estátuas que ornamentaram e tutelaram as praças da minha cidade a viverem à custa de empréstimos do Caixão de Silva. Eu não quero ver a estátua do Gomes da Costa um dia, num inquérito, numa câmara que nem HDE, que ele é BGA, com uma qualidade muito fraca, a dar numa reportagem da SIC, a dizer: bom, o Dr. Caixão de Silva é meu amigo, não há 52 anos, porque pronto, a estátua é um bocado mais velha neste caso, mas é meu amigo há muitos anos e emprestou-me dinheiro para as minhas coisas do dia-a-dia, porque uma estátua também tem os seus gastos, também vai ao café, também compra pão e essas coisas.
E depois o perguntam, mas não foi você que escolheu a base? Essa base de mármore, não foi você que escolheu?
Sim.
Não, isso foi o meu amigo. Eu foi não tenho nada a ver com isso, eu só sugeri porque eu tenho bom gosto.
Exatamente. E depois, não quero estas estátuas a viverem à custa de empréstimos de Carlos Santos Silva em Paris, porque depois o pessoal de França, que também percebe destas coisas, diz: olha aqui... Que, imaginem, no elevador do prédio, eles: olha, o senhor por acaso é uma estátua? E ele: sou sim. E ele: olha, que o senhor dava aqui imenso jeito para ornamentar uma praça que nós temos ali atrás. E estátuas nossas, com significado nosso, vão ornamentar praças de França a viver à custa de empréstimos. Não quero isso para as nossas estátuas e, portanto, subvenção já.
Ora, sobre este tema, penso que não há mais nada a dizer. Penso que posso também dar por concluído o mesmo, mas, entretanto, vejo ali uma estátua. Muito boa noite. Tem algum pedido especial?
Sim, eu gostava de pedir asilo político à Junta de Bois.
Mas está, pelo menos, ligado ao fascismo?
Não, eu não tenho ligação ao fascismo, mas acho que isso os estrangeiros era fazer um muro. Mas estou a ser perseguido porque o meu tio meteu-se no jogo e ficou a deber dinheiro às pessoas erradas.
Mas o seu tio é uma estátua?
Não, o meu tio é um burro, mas também é um retrato no Museu da Arte Antiga.
Mas o que é que precisa? Precisa de asilo político, é?
Sim, que me arranjassem uma rotunda para eu ornamentar, ou então até um quintal.
É, e o seu presidente até tem aquela quinta dos casamentos que dava para... até ficava lá bem?
É uma verdade, mas que tipo de estátuas é que pretende?
Sou um artista versátil. Se for no campo dos fachos, faço figuras humanas. Se for no campo da esquerda, é assim, mais abstrato, artístico, faço raladores, faço formas de polinhavar de priscos, é à escolha.
Ora, muito bem. Então, olha, ia-lhe pedir então para deixar aí o seu contacto. Deixe-nos só acabar aqui esta Sando Panados e esta Junta de Voz, esta nona edição. Falamos já de seguida. Ora, para fechar esta junta, temos aqui um pedido especial de uma freguesa desta junta que tem também uma dedicatória musical. É algo que vamos fazer ao longo dos próximos programas. Iniciamos precisamente com esta freguesa que tem agora a palavra.
Boa noite.
Muito boa noite.
É para escolher, eu queria escolher uma música que é Bruce Springsteen, e podia ser aquela I'm on Fire, para dedicar ao povo de Padrinho da Graça e ao seu presidente.
Muito obrigado a esta nossa freguesa por iniciar aqui estes pedidos musicais que vamos dar continuidade nos próximos programas. Ora, por isso mesmo, fechamos com Bruce Springsteen, também uma escolha musical que agrada ao presidente de todos nós. É assim que fechamos esta Junta de Bois, número 9. Continuo a acompanhar as nossas iniciativas através do Facebook na nossa página. De hoje a 15 dias voltamos a marcar encontro na RUM. Tenham uma excelente semana e até ao próximo programa. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you.